verdadeiro legado, para que as pessoas possam curtir o campo, curtir a semente. Todos nós somos uma semente.
E eu vejo isso, trago do meu DNA essa força da mulher. Estou muito honrada de fazer parte desse projeto.
E a família assim se fez. Eu traço meu rumo, as rédeas em punho, e digo, é minha vez.
BASF. We create chemistry.
Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando principalmente para Chicago, onde a gente viu hoje a soja recuando em torno aí de 10 pontos nos seus principais vencimentos. Um mercado que vinha positivo, os últimos dois pregões encerraram aí com uma recuperação depois daquela sexta-feira de divulgação do relatório do USDA, onde se perdeu mais de 40 pontos, mas o mercado não manteve essa sequência de alta não, e hoje, como eu disse, foi um dia negativo para os preços. Perdas até importantes aí de 10 pontos nos principais vencimentos. Vamos entender a movimentação, saber as tendências, conversar um pouquinho sobre a formação de preços com Mário Mariano, lá da Novo Rumo Corretora. Está aqui o Mário com a gente já no telão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, viu, Mário? E nos ajude a entender esse mercado. Parecia que todo mundo ia ser feliz essa semana. Voltou de novo, Mário?
Oi, Alexander. Boa tarde a todos os amigos do campo. De fato, o mercado internacional vem tomando um contorno diferente nos últimos dias, onde a expectativa de uma demanda deveria ser proporcionada a uma tendência que, vista na semana passada, antes do relatório USDA, indicasse alguma continuidade de valores buscando a quem apostasse até em $9.50, o que não ocorreu, pois na sexta-feira o Departamento de Agricultura americana disse que a produção será ao redor de 124 milhões de toneladas, surpreendendo bastante não só o tamanho da safra que eles vislumbram, como também o rendimento. Isso coloca o mercado, portanto, numa disputa entre as forças dos comprados e vendidos, apostando que nesse molho precisa de uma nova, um novo direcionamento, onde os chineses poderiam participar comprando produto mais barato. Ocorreu? Ainda não. Ainda assim, entendemos que a demanda estaria limitada, porque o acordo consensual entre esses dois países não está acontecendo, e precisaria direcionar pelo menos um volume um pouquinho maior dos chineses para outros países. Eu estou tentando, em outras palavras, dizer o seguinte: se os chineses tiverem uma limitação de compras aqui da América do Sul, não terão outro caminho a não ser buscar soja nos Estados Unidos. E eu comentei para você fora do ar que os Estados Unidos, embora tivesse essa necessidade de nova exportação para buscar os patamares de preços vistos anteriormente, acima de $10, por exemplo, um volume que justificaria pelo menos as estatísticas. As exportações acumuladas nesse ano estão em 54 milhões de toneladas contra o ano passado de 56. Então, me parece pouca coisa, né, a estimativa ou as estatísticas, dizer que o mercado tem que ser de baixo porque perderam 2, 3 milhões de toneladas na exportação. O que eu quero dizer também, por outro lado, é que o mercado de farelo ou produto acabado dos Estados Unidos tem sido componente suficiente para realinhar a perda de exportação do grão e exportando mais farelo e óleo. Portanto, se a demanda chinesa voltar para os Estados Unidos, é certo que vamos ter uma mudança de tendências num curto prazo. E para justificar isso, é provável que a linha de raciocínio, e eu vou repetir aqui novamente, porque na última vez que conversamos ao vivo, a Oil World havia indicado que os Estados Unidos poderia vender em torno de 10 a 12 milhões de toneladas de soja para os chineses de outubro até maio do próximo ano. Numa matéria mais recente, eles indicam agora até 15 milhões de toneladas. E eu acho que isso é um sinal para a gente ficar no radar essa informação, porque nós já temos aqui no Brasil e na Argentina algumas limitações, não só de produção, como de escoamento também. Isso faz, portanto, um entendimento de que caso não tenha, num curtíssimo prazo, essa demanda chinesa, pelo menos o óleo e o farelo está sendo esmagado nos Estados Unidos, inclusive foi recorde de esmagamento no mês de julho, indicado hoje pelo Departamento de Agricultura americana, mostra que a demanda por outras vias está acontecendo naquele país, Alexandre.
Ô Mário, falando dessa limitação que você citou aí da compra chinesa aqui no Brasil, realmente eles demandaram bastante, continuam demandando ainda, mas a motivação de venda está diminuindo também, né, Mário? É, isso já dá essa sinalização de que eles podem voltar a qualquer momento para o mercado americano e não esperar outubro, Mário?
Os valores de produto brasileiro hoje, vamos falar da soja, ela passa de $400 por tonelada em Porto de Paranaguá. Quando eles começaram a fazer as compras por aqui, estavam valendo $370, 366. Então, de fato, teve uma valorização muito grande. Começa a ficar caro demais o produto brasileiro, assim como o argentino. Aspas. A Argentina, no dia de ontem, sinalizou que para de diminuir 0,5% mensal da tarifa das retenções para exportação, é como se fosse um ICMS brasileiro. E quer se aproveitar dessa demanda de um mercado quente que vem acontecendo nos últimos dias para não ficar vendendo produto barato devido à consequência da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Portanto, esse encarecimento do produto argentino, farelo, por ser o maior país exportador, poderia migrar essa demanda ou para grão ou para o próprio farelo. Mas o reflexo disso não aconteceu alta nos prêmios da exportação do farelo, tampouco para a soja. A soja atualmente para o mês de agosto está com 200, 210 dólares, ou 210, 200 centavos por bushel para exportar, assim como setembro, 215, 230. Não é nada de extraordinário. Eu ouvi rumores hoje de que a China teria comprado uns 7 navios nos Estados Unidos. Portanto, isso poderia já começar a sinalizar que a demanda poderia migrar para onde está mais barato. E hoje, nos Estados Unidos, o soja é muito mais barato do que o brasileiro.
Mesmo,
e para finalizar,
mesmo com tarifação?
Mesmo com a tarifação. Mas, para finalizar essa questão, os suinocultores na China, assim como aviários, estão tendo problemas de liquidez, porque está encarecendo muito o farelo e essa colocação tem sido bastante lenta. As indústrias de ração naquele país estão tendo uma limitação muito grande de compras. E tenho percebido, através dos relatos que tenho recebido aqui, que a Ucrânia vem crescendo bastante nas vendas para aquele país. Então, não é ocasional, mas pontual, os chineses comprando soja de outras origens, comprando farelo de outras origens, para diminuir o custo, que está muito caro para importar matéria-prima do Brasil e também nos Estados Unidos, com a tarifação que você citou, Alexandre.
E também essa condição que você citou aí do consumo interno chinês alavanca aí essa expectativa de demanda contínua, né, Demar? De ter que comprar mais para abastecer o mercado deles, ou não?
Ainda não, porque como está muito caro o farelo para a ração suína lá na China, eles preferem diminuir a compra de grãos buscando um farelo já acabado. Por isso, os países vizinhos e até alguns europeus têm vendido produto acabado já para a China numa condição melhor do que a importação do grão brasileiro e a importação do grão americano. Mas para que isso se confirme, tem que enxugar esse estoque momentâneo na China e depois perceber uma nova mudança de comportamento. E onde eu quis dizer anteriormente com a nova mudança de comportamento é o sinal que a Oil World está indicando que possivelmente a China voltará às compras nos Estados Unidos, pois lá é que seria o grande volume de estoque de passagem e também com preço, se não mais barato, pelo menos iguais a outros produtos de outras origens mais caros, leia-se Brasil e Argentina. Portanto, se isso ocorrer, a partir do mês de outubro, pode ter uma demanda, uma nova rodada de demanda naquele país, pela condição de safra que os Estados Unidos estão indicando na sua próxima colheita e os estoques de passagem. Talvez esse seja o momento de repensar. Mas é bom ficar atento no radar essa informação para ver se a tendência de aumentar só prêmios de exportação ou mesmo os preços na Bolsa de Chicago. Não estou dizendo que vai acontecer, mas é bom ficar assistindo esse radar aí para ver se aparece uma luzinha verde para começar da tendência de alta, Alexander.
Com relação a essa compra de 7 navios que você citou e disse que ainda não está confirmado, mas enfim, é importante, né, se detectar a possibilidade disso acontecer, já é um indicativo de que tem demanda pela soja americana e demanda nova, Mário. Era isso que estava precisando para reverter os preços?
Exatamente. Talvez esse volume de 7 navios, 5 navios, ou que seja, 10 navios, em torno de 500, 600 mil toneladas, não seja ainda um volume tão significativo para mudar essa tendência de preço que estamos vendo na Bolsa. Mas uma coisa fica muito clara, se estabilizar os preços atuais nesses valores e os preços começarem a mudar em relação a uma demanda, já temos um outro fator, que é o fator de limpar esse estoque que está exagerado a nível global. Portanto, isso poderia diminuir a pressão na Bolsa dos Estados Unidos. O que eu quero aqui dizer é que, se a demanda está migrando, só pode ser para os Estados Unidos, porque outros países não estão tendo politicamente a condição de fazer as reservas de valores que os chineses ainda precisam comprar. No último relatório USDA, o Departamento de Agricultura indicou que eles devam comprar ao redor de 96 milhões de toneladas, um pouquinho menos do que o relatório anterior. Mas ainda assim, 95, 96 ou 97 milhões de toneladas, ainda tem bastante soja para comprar até o mês de abril e maio do ano que vem, Alexandre.
Muito bem. Diante desse cenário, Mário, dá para afirmar que o viés é?
Baixa.
Baixista.
Vamos citar que o viés de baixa ele tem que acontecer num momento onde a percepção da safra americana continua sendo grande. Nós estamos falando de 48,5 bushels por acre para 51,6 bushels por acre. Estamos falando de uma safra de 117 milhões para 125 milhões. Aumentamos 8 milhões de toneladas em pouco tempo. O clima está adequado nos Estados Unidos e o temor sobre o clima quente e seco não foi o suficiente para trazer um risco tão acentuado de uma redução. Ao contrário, o mercado está entendendo que a safra vai continuar sendo grande. E se não tiver acordos de exportação, sem dúvida os estoques de passagem, principalmente global, continua sendo fator principal de baixa. Mas que já falamos bastante nisso, eu quero citar um outro exemplo que continua sendo negativo para a formação de preços na Bolsa. Dólar. A condicionante economia americana e também a possível aumento da taxa de juros naquele país para contornar a inflação, dada o aumento de produção, dado o aumento do PIB, dado o aumento da sua economia, faz com que o dólar migre. Então, essa valorização do dólar nos Estados Unidos, como em outras moedas, tanto europeia, acaba trazendo uma depreciação das commodities agrícolas naquele país. Então, temos sim uma oferta de produção grande e a valorização do dólar pressionando as commodities agrícolas nos Estados Unidos, Alexandre.
Viés de baixa, principalmente, então, dessa produção, dessa oferta grande e dessa valorização do dólar que vem se confirmando aí nos últimos tempos, certo?
Efetivamente, dessa maneira é que mostra um viés de baixa para um curto prazo na Bolsa de Chicago.
Muito bem. E Brasil, hein, Mário? O que a gente pode analisar? Como é que a gente pode gerar expectativas para a próxima safra?
A próxima safra começa a trabalhar diante do posicionamento cambial. O dólar, como eu lhe disse, está desvalorizado, está valorizado contra uma desvalorização do real, o que acaba trazendo uma moeda um pouco mais favorável à produção futura. Isso mostra, então, que os preços carregaram valorização um pouco maior nessa semana. Semana passada, o que era, por exemplo, R$ 61, R$ 62 o preço para a soja de março, na região do Médio Norte do Mato Grosso, essa semana já buscou R$ 64, R$ 65. Isso mostra, portanto, que a desvalorização é que está presente para algum apoio comercial para uma venda futura. Não quero dizer, portanto, que seria o sucesso da produção, mas nós estamos vendo ainda o encarecimento de insumos por parte da aquisição do produtor e que ainda vai ter um custo elevado para a próxima safra. O MAP recentemente teve uma valorização, ele saiu de $400, $450 para 600, 620. Então, não só pela questão cambial que desvaloriza a moeda, mas acaba encarecendo outros produtos também. Então, alguns insumos para a formação de lavoura nos Estados Unidos continua caro. Ah, desculpa, aqui no Brasil continua caro, Alexandre.
Mas nos valores atuais, o produtor não tem renda, por isso que ele não negocia ou porque ele não sabe quanto vai custar essa soja para ele em função até dessa questão dos fretes, Mário, que ainda continua uma incógnita?
É, saber quanto vai custar, sabe, mas é caro o suficiente para ele não tomar nenhuma iniciativa agora sem antes semear, desenvolver e parcialmente colher esse produto até que tenha preços razoáveis. Vendas atualmente nesses patamares de R$ 64, R$ 65 na região do Médio Norte, Diamantino, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, ainda não é o suficiente para o produtor. Então, deixe chegar os insumos, iniciar o plantio, tem um clima longo ainda para determinar o tamanho das suas lavouras e depois sim começar um processo de vendas. Tanto que as vendas a níveis de Mato Grosso, elas não ultrapassam 20% até o momento, porque não tem preço suficiente para que o produtor se sinta à vontade de garantir uma venda futura, pelo menos nesse momento, Alexandre.
20% está muito atrasado, né?
Em comparação aos últimos dois anos, que teve preços bastante fortes, acentuados, porque previram uma alta maior, previam uma alta maior, então o produtor se antecipou e também fez essa venda. No ano passado, um dos motivadores da venda antecipada rápida fora a desvalorização do real. Esse ano não teve uma desvalorização ainda suficiente para o produtor tomar o risco de venda ou travar a venda dos seus insumos em trocas não favoráveis. Não favoráveis à frete, não favoráveis aos insumos e até mesmo mais recentemente, porque uma das variáveis negativas tem sido o diesel, né? O diesel continuou caro, continua caro, não se sabe qual o valor dele na colheita, ou o peso que ele vai ter. Então são pequenos fatores que somados impedem do produtor tomar uma decisão de venda futura nessa data.
Safra velha está saindo, né? Está acabando, aliás, né, Mário?
Alguns institutos da agricultura indicam 90% da safra comercializada. E se de fato todo esse farelo, esse comentário que nós falamos anteriormente relacionado ao produto acabado da soja, farelo e óleo saindo na proporção de vendas que nós entendemos e vimos os registros, os estoques de passagem serão curtos mesmo. Então, portanto, vai ter preço ainda favorável ao produtor. A dificuldade é de leitura, como nós já conversamos da última vez, se essa concentração de demanda vai estar próxima dos portos ou perto das indústrias. Aqueles que estiverem mais distantes provavelmente vão correr o risco que aquele frete caro, em função da tabela mínima de preço divulgado pela NTT a partir do mês de maio. Mas a resposta sim é positiva, o mercado brasileiro já está vendido na frente de uma forma a suportar estoques menores daqui para frente, portanto, é provável que os preços caminhem em favor do produtor.
Muito bem. Mário Mariano, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, meu caro. Volte sempre.
É um prazer estar com você. Um abraço a todos os amigos do campo, especialmente para você, Alexander.
Um abraço, Mário. Até a próxima. Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, conversando com a gente, trazendo aí a visão dele sobre o que pode acontecer com preços, produção, oferta e demanda principalmente, a situação aqui no Brasil, negócios atrasados para a safra nova, negócios vantajosos aí para quem tem soja ainda, isso pode se confirmar também daqui até o final do ano, em função de uma disputa que pode haver aí entre indústria e também exportação. No entanto, o alerta fica por conta dessa questão dos fretes, né? Quanto mais próximo você tiver da indústria ou mais próximo você tiver dos portos, menor é o seu custo com os fretes e, consequentemente, maior a sua lucratividade. Vamos aos preços, vamos ver quanto encerrou aí o preço de encerramento da soja lá na Bolsa de Chicago. Olha aí, o setembro, $8.57 por bushel, uma queda de 10 pontos mais 75. Novembro, 8,69, queda de 10,5. O janeiro, 8,81, uma queda aí de 10 pontos mais 75. E o março de 2019, $8.92 por bushel, uma queda de 9,5 pontos. Vamos aos números do milho. Para setembro, $3.61, queda de 0,75. Dezembro também caiu meio ponto, a 3,76. Março fechou estável a 3,88. O maio, 3,94, também estável. E para finalizar o trigo, que também fechou no vermelho, setembro 5,32 perdendo 9 pontos e meio, dezembro 5,51 por bushel, queda de 9,5 também, março de 2019, 8 pontos e meio de queda aí, de baixa, uma cotação aí fechada em $5.74 por bushel, e o maio 5,84, uma queda de 8 pontos. São os números de fechamento dos grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua audiência, a sua participação aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.